Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, todos os dias às 19 horas, que fica depois também disponível nas redes sociais. Diariamente temos um convidado e damos voz à ciência. Na ausência de uma vacina ou de um tratamento eficaz para a Covid-19, são as medidas de saúde pública que nos têm permitido responder à epidemia: a lavagem das mãos, o confinamento social, o uso ou não de máscaras e a identificação de pessoas que contactaram com casos positivos. O meu convidado de hoje é Ricardo Mexia, médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Bem-vindo, Ricardo Mexia.
Muito obrigado, obrigadíssimo pelo convite. É um privilégio estar aqui a partilhar alguns conceitos, não é? Que na prática vão sendo cada vez mais familiares a todos nós e é importante que assim seja, porque vamos todos ter que contribuir para que a situação possa evoluir de forma positiva.
O que é que fazem os médicos de saúde pública normalmente e qual tem sido o seu papel na crise da Covid-19?
Os médicos de saúde pública têm um conjunto de tarefas bastante vasto, normalmente, ou seja, até de acordo com aquilo que são as orientações da Organização Mundial de Saúde, assentam principalmente três eixos as nossas tarefas: as tarefas da promoção da saúde, da proteção da saúde e da prevenção da doença. E, portanto, estas são as três áreas nucleares em que nós trabalhamos. Para concretizar mais claramente o que é que estou a falar, as áreas da promoção da saúde têm a ver com aquilo que nós possamos fazer para que as pessoas adotem comportamentos mais seguros e mais saudáveis. E, portanto, desde fazer sessões em escolas, em prisões, divulgar informação, fazer um aumento da literacia em saúde e em ciência, tudo isso contribui para que as pessoas acabem por fazerem as tais escolhas que sejam mais adequadas para terem um melhor estado de saúde. Temos depois as questões da proteção da saúde, e que tem muito a ver com aquilo que é a intervenção na redução de eventuais riscos, e portanto temos aí uma função central que é a função da autoridade de saúde, que na prática é o poder do Estado na defesa da saúde pública, e que os médicos de saúde pública que trabalham no terreno e que estão investidos do poder da autoridade de saúde acabam por conseguir intervir de diversas maneiras, seja porque, por exemplo, suspendem o funcionamento de um determinado equipamento, seja uma piscina ou um restaurante, impõem medidas que possam corrigir situações que gerem riscos para a saúde pública, mas também agora, durante esta pandemia, tem sido muito frequente a questão da imposição, por exemplo, dos isolamentos e das quarentenas, que privam as pessoas de uma mobilidade, mas que permite reduzir a disseminação da doença. Por fim, a questão da prevenção da doença. Tem a ver com medidas que nós possamos intervir diretamente nos fatores de risco. O exemplo mais fácil de perceber é, por exemplo, a vacinação, que é efetivamente a medida de saúde pública mais bem-sucedida de sempre e que tem poupado milhões de vidas ao longo dos anos. E, portanto, assenta basicamente nestes três eixos. A estrutura da saúde pública é muito diversa e, portanto, temos pessoas a nível local que cumprem o papel que muitas vezes as pessoas reconhecem, que é o delegado de saúde. É uma figura, julgo, conhecida e trabalham a nível dos agrupamentos de centro de saúde, portanto, a nível local. Depois temos a nível regional os delegados regionais de saúde pública, que trabalham em cada uma das cinco regiões de saúde do Portugal continental. A organização nas regiões autónomas é ligeiramente diferente. E depois temos, a nível nacional, aquilo que é a estrutura da Direção-Geral de Saúde, sendo que a Direção-Geral da Saúde é a Autoridade de Saúde, nacional. Depois, adicionalmente, temos pessoas em diversas organizações, também nacionais, não é? Desde o INSA, onde eu trabalho, o IPST, portanto, o Instituto Português do Sangue e Transplantação, temos pessoas nos serviços partilhados, que trabalham muito a questão das bases de dados. Portanto, há aqui uma multiplicidade de tarefas, que é às vezes difícil de perceber, não é? Aquelas especialidades, em que as pessoas têm um órgão a que se dedicam, é mais fácil perceber o que é que fazem, não é? Um cardiologista, um pneumologista, é mais fácil as pessoas perceberem. Para nós, como trabalhamos de uma forma um pouco mais vasta, o nosso objeto não é o indivíduo, o nosso objeto é a comunidade. E, portanto, acaba às vezes por não ser tão simples assim explicar o que é que nós fazemos. E tipicamente o que acontece é que aparecemos mais vezes quando as coisas estão a correr menos bem, não é? Que agora com a pandemia, quando foi o surto de sarampo, quando foi a legionela, tendencialmente nessas situações acabamos por ter mais visibilidade, mas fora destas situações em que temos emergências de saúde pública, há um trabalho muito importante também de vigilância epidemiológica, ou seja, nós monitorizamos permanentemente o estado de saúde da população, por forma a identificar qualquer problema e intervir precocemente sobre ele, para que ele possa ficar, digamos, controlado ou contido.
Nós sabemos que o vírus, o novo coronavírus, transmite entre seres humanos. Mas tem-se falado em pelo menos três formas de transmissão. Um são grandes gotas, como aquelas que expelimos quando tossimos, espirramos ou falamos. Um segundo, através de aerossóis, ou seja, pequenas nuvens de gotículas que podem ficar suspensas no ar durante muito tempo. E um terceiro, uma terceira de tipo de transmissão, que é através das superfícies contaminadas. Há alguma que seja dominante na transmissão do vírus?
Nós acreditamos que as diversas vias podem ser responsáveis pela transmissão da doença, mas é mais provável que quer as gotículas sejam o principal veículo de transmissão. Porque se mesmo a questão da aerossolização a ser assim, nós teríamos taxas de transmissão ainda mais elevadas daquilo que verificamos. É possível que haja alguma aerossolização, mas tendencialmente a transmissão é feita por gotículas. E daí que seja, por exemplo, muito importante o uso de máscaras. Portanto, estas são vias que, de facto, são diferentes. E a grande questão, por exemplo, das superfícies tem a ver não tanto com o contacto com elas, porque a doença não se transmite pelo contacto. O problema é que se eu tocar numa superfície que esteja contaminada, e para ela estar contaminada basta ter acontecido um doente, tenha falado, tossido ou espirrado, e estas gotículas que são projetadas se depositam nesse objeto, e eu, quando vou manipular esse objeto, contamina a minha mão e, ao tocar nas mucosas, principalmente nos olhos, no nariz ou na boca, vou depois, então, poder transmitir a doença através, depois, da minha árvore respiratória. E, portanto, a grande questão é o papel da utilização das mãos, precisamente na redução deste mecanismo de transmissão. A questão da aerossolização, pronto, como disse, tem algumas... está descrita... E gera, de facto, uma maior dificuldade, porque a tal questão da distância de segurança evita, efetivamente, a transmissão por gotículas, mas por aerossóis é mais difícil que assim seja, até porque os aerossóis podem viajar mais distância e podem permanecer suspensos durante mais tempo. E, portanto, temos maior dificuldade em controlar uma disseminação desse género. De qualquer forma, apesar de tudo, acreditamos que as gotículas são o principal veículo de transmissão.
E as medidas de proteção que têm sido adotadas partem desse pressuposto, que realmente a principal via de transmissão serão as gotículas grandes.
Sim, precisamente. Ou seja, há as diversas medidas que têm sido adotadas, aquelas medidas genéricas para que toda a gente deve cumprir, têm a ver precisamente com essas vias de transmissão. Por um lado, a questão da etiqueta respiratória, ou seja, evitar a projeção dessas gotículas, quando tossimos ou espirramos, portanto, cobrir a boca e o nariz ou com um lenço ou, na ausência do mesmo, com a prega do cotovelo. Tem a ver com a questão da higienização das mãos e, portanto, uma higienização das mãos frequente permite reduzir a contaminação das nossas mãos, mas também, na prática, se eu depois tiver as mãos contaminadas e for tocar noutro objeto, também posso transmitir por essa via. Portanto, quanto mais eu higienizar as mãos, mais eu reduzo a disseminação da doença. Já falámos aqui também das máscaras e, portanto, o papel que têm em reduzir essa projeção de gotículas e também, eventualmente, alguma coisa em termos de aerossóis e principalmente protegem os outros, mas também têm algum nível de proteção para nós, dependendo também, obviamente, do tipo de máscara. E, por fim, a questão que, se calhar, se conseguíssemos cumprir em pleno, resolveria grande parte dos problemas, que é a questão do distanciamento, não é? Ou seja, nós gostamos mais de falar em distanciamento físico do que distanciamento social, porque nós hoje aprendemos que podemos socializar de diversas maneiras. Aliás, nós agora estamos a socializar usando um meio tecnológico que é absolutamente seguro no que toca à disseminação da doença, não é? E, portanto, temos é que ter distanciamento físico, não necessariamente distanciamento social, porque é muito importante mantermos também a nossa rede social, mesmo neste contexto que agora de menor confinamento, mas ainda assim e que deve ser promovida o maior distanciamento entre as pessoas.
Há um famoso estudo que conseguiu detectar o vírus em vários tipos de superfícies ao fim de horas ou mesmo dias. Quão plausível é a transmissão do vírus através de superfícies? Há casos confirmados desse modo de transmissão?
Sim, há vários estudos que apontam para a possibilidade da contaminação das superfícies. Nós temos dificuldade em quantificar qual é que é a proporção de casos adquiridos por uma e por outra via de transmissão. Mas sim, ou seja, o contacto com essas superfícies ou objetos e depois o contacto com as nossas mucosas é uma via que está descrita como sendo de transmissão. Aliás, essa é o que explica alguns dos casos em que as pessoas não tiveram contacto com outras pessoas e que, portanto, adquiriram a doença por essa via, através da manipulação de objetos ou superfícies eventualmente contaminados. Agora, é difícil quantificar exatamente quantos casos ou qual é a proporção de casos que foi infectada por essa via.
Mas se essa via for realmente importante, não devíamos esperar, por exemplo, que os funcionários de empresas de entregas, por exemplo, fossem uma população particularmente contaminada, por exemplo, ou que fossem eles próprios super spreaders que transmitissem a doença a muitas pessoas. Há algum relato desse tipo de situação?
Eu julgo que é importante percebermos que, tendencialmente, a contaminação de superfícies ocorre particularmente na presença de pessoas doentes e até com sintomatologia mais exuberante. Agora, no contexto em que a maior parte das encomendas ou dos objetos que são transportados por esses trabalhadores, não há uma probabilidade muito elevada deles estarem contaminados, exceção aqueles que trabalham, por exemplo, no contexto da prestação de cuidados e que, naturalmente, também há um conjunto de objetos que circulam nesses contextos. Mas é importante que esses profissionais tenham mantido padrões de prevenção e controle da infecção mais elevados do que habitualmente. E, portanto, a questão da sua própria proteção, através da higienização frequente das mãos, pode ter ajudado a reduzir uma potencial infecção desses profissionais. Por outro lado, por exemplo, nós sabemos que os profissionais de saúde, até numa fase inicial em que havia uma escassez de equipamentos de proteção individual, acabaram por ter um número elevado de infecções. E, portanto, isso é algo que devemos ter isso em atenção. Do ponto de vista de quem trabalha nas entregas ou até nas recolhas, não tenho dados objetivos para saber se houve ou não uma maior taxa de incidência, mas não conheço nenhum estudo que aponte nesse sentido, de facto.
É importante deixar os sapatos à porta.
Há vários estudos que identificam, no contexto da prestação de cuidados, uma contaminação elevada, quer dos pavimentos e também dos sapatos de quem trabalha na prestação de cuidados. Já em relação à população em geral, não há muito essa evidência de que os sapatos sejam uma via de transmissão particularmente frequente ou eficaz sequer. Sabemos bem que quando chegamos a casa e tiramos os sapatos, isso pode, nós ao manipularmos os sapatos podemos ter, infectar as mãos, não só com Covid, mas também com outros agentes, que sabemos que o chão em que circulamos não é estéril, obviamente. E, portanto, a higienização das mãos após chegar a casa é importante. Do ponto de vista de deixar os sapatos à porta ou mantê-los calçados, é até uma questão, diria, cultural. Eu, tendo vivido 2 anos num país nórdico, há mais de uma década que os meus sapatos não passam do hall de entrada. É uma questão prática.
Não, mas os meus...
Do ponto de vista concreto e objetivo, não há que eu conheça casos concretos que tenham sido infectados por a pessoa ter os sapatos contaminados. Agora, nós também temos dificuldade em ser muito rigorosos na identificação dessas vias de transmissão, não é? É difícil para um indivíduo que nós não sabemos qual foi a via de transmissão, saber se foi precisamente a questão dos sapatos contaminados ou se foi ele no metro ou no sítio onde trabalha que foi infectado. Portanto, não é muito claro que isso tenha sido muito frequente como via de transmissão. De qualquer forma, pode ser uma cautela adicional, particularmente para as pessoas que têm no seu domicílio pessoas ou que são parte de um grupo de risco ou alguém que tem mais dificuldade em cumprir as medidas de segurança, como são as crianças, não é? E, portanto, se eventualmente deixarmos os sapatos à porta, podemos reduzir o risco de contaminação, e não só por Covid, mas também por outros agentes infecciosos.
E a higienização das ruas, dos pavimentos, das estradas, dos passeios, como temos visto em alguns países e também agora em Portugal, em alguma extensão, isso poderá ser uma medida que ajude, de facto, a conter a propagação do vírus?
Eu não conheço evidência muito objetiva que vá nesse sentido e tenho dúvidas que seja particularmente eficaz na redução da disseminação. Uma coisa diferente é a higienização das superfícies que as pessoas manipulam, ou seja, botões de elevador, puxadores, corrimões, ou seja, estruturas que as pessoas tocam, fazer a sua higienização provavelmente terá algum papel na redução da disseminação. Em relação aos pavimentos, até em função do que já falámos em relação aos sapatos, a probabilidade da infecção ser adquirida por essa via, eu diria que é relativamente baixa. E, portanto, a sua desinfecção não está, tanto quanto sei, não há muita evidência que aponte nesse sentido. Há várias câmaras, várias instituições que o estão a fazer, mas eu tenho pouca confiança na robustez da decisão do ponto de vista científico.
Será talvez mais uma medida para tranquilizar a população.
Eu julgo que tem mais um efeito do ponto de vista da comunicação do que do ponto de vista da efetiva redução do risco de disseminação da doença. Por exemplo, outra medida que me causa também alguma perplexidade e que vai também nessa linha tem a ver agora com a desinfecção das escolas. As escolas que estiveram encerradas durante mês e meio, mesmo que estivessem ultracontaminadas na altura, passado um mês e meio, não há, os vírus não teria viabilidade, porque fora do organismo humano é bastante mais frágil. E, portanto, tenho dificuldade em perceber qual é a vantagem de fazer a desinfecção e descontaminação das escolas. Por um lado, porque à partida era pouco provável que estivessem particularmente contaminadas, não são instituições de prestação de cuidados de saúde. E por outro lado, ainda que assim fosse, passado todo este tempo, a probabilidade de ainda haver contaminação é muito reduzida, para não dizer nula.
É membro da Comissão Científica do Movimento Máscaras para Todos, em Portugal. Inicialmente consideradas inúteis pelas autoridades de saúde, fala-se agora do uso de máscaras comunitárias. O que distingue as máscaras comunitárias das de uso médico?
Houve uma evolução da abordagem no que toca às máscaras. Numa fase inicial, nós não recomendávamos a sua utilização fora do contexto da prestação de cuidados ou por parte dos doentes confirmados. Mas, entretanto, houve uma evolução, que fruto até da experiência asiática e da experiência, por exemplo, da República Checa e da Áustria, que acabaram por adotar esses dispositivos em maior volume e que aparenta ter uma redução na disseminação da doença. Mas, efetivamente, temos diversos tipos de máscara. Mesmo no contexto da prestação de cuidados, também há vários tipos. Nós costumamos falar, tipicamente, das máscaras cirúrgicas, que são aquelas, diria, mais conhecidas, e que, como o próprio nome indica, são utilizadas, tipicamente, no contexto de uma intervenção cirúrgica, para reduzir o risco de transmissão da doença dos cirurgiões para o doente. Na medida em que, durante uma intervenção cirúrgica, a pessoa tem a perda de uma barreira importante, que é a pele. E, portanto, para evitar a contaminação da pessoa, do doente, utilizam-se então essas máscaras ditas cirúrgicas. Depois temos de proteção sucessivamente maiores, com as FFP2 e FFP3, que têm a ver com o nível de proteção que essas máscaras apresentam, e que sucessivamente mais elevados, e que essas sim já protegem o próprio utilizador da máscara. Portanto, evitam a aparição de gotículas por parte do próprio, mas também têm filtros que reduzem a probabilidade do próprio se infectar. Já agora, salientar também uma coisa no que toca a estas máscaras de nível FFP2 e FFP3. É que têm válvula, e às vezes as pessoas podem ver uma espécie de um plástico aplicado na máscara. Tipicamente, essas válvulas não têm filtro. E, portanto, essas máscaras não protegem, por exemplo, a saída de aerossóis. Protegem o próprio, porque quando a pessoa inspira, a própria, inspira, o filtro funciona, mas quando a expira, o filtro, como tem uma válvula, a válvula deixa passar o ar sem filtração. E, portanto, essas máscaras não protegem terceiros, protegem apenas o próprio. Portanto, estas são máscaras para serem utilizadas no contexto da prestação de cuidados. E há já agora, um acessório adicional, também no contexto da prestação de cuidados, que é importante, que são as viseiras. Portanto, as viseiras, aquela película, plástica ou mesmo óculos de proteção, são importantes para quem presta cuidados, porque sabemos que no contexto da prestação de cuidados a doentes, as pessoas podem tossir, espirrar, pode haver projeção de gotículas pelas mais variadas razões e, portanto, podem atingir os olhos. Portanto, é apenas no contexto da prestação de cuidados que isso faz sentido. Voltando à questão que era das máscaras comunitárias. Essas máscaras comunitárias são máscaras que têm como função como o próprio nome indica, no contexto comunitário, reduzir a disseminação da doença. Tem já uma ampla tradição na Ásia e agora estão a ser recomendadas aqui também na Europa e, em particular, em Portugal. Estas máscaras podem ser ou certificadas, portanto, há duas instituições em Portugal que certificam essas máscaras. Estou a falar do Infarmed e do CITEV. E, portanto, essas máscaras podem ser certificadas por essas organizações ou, então, podem ser feitas no domicílio das pessoas, uma confecção caseira, utilizando materiais que as pessoas tenham à disposição. E, portanto, nesse caso, provavelmente, as pessoas têm que incluir nessas máscaras comunitárias a utilização de um filtro. E um filtro pode ser algo tão complexo, diria, como um filtro de café, ou uma coisa tão simples como duas folhas de papel de cozinha, de rolo de cozinha, e uma folha de lenço de papel, que permite fazer uma boa filtração coadjuvando o papel da máscara. Ou seja, a máscara deve ser em tecido, preferencialmente algodão, ter duas camadas, uma camada exterior e uma camada interior, e no meio, então, coloca-se o tal filtro dos mais diversos materiais. Por exemplo, há filtros que são extremamente eficientes, por exemplo, os filtros de aspiradores.
Eu tenho aqui uma máscara comunitária que tem precisamente esse espaço para ter o filtro no interior.
Muito bem. E, portanto, entre as duas camadas de tecido, é possível colocar o tal filtro e esse filtro deve ser substituído sempre que esteja úmido ou uma vez por dia, na prática, quando nós também vamos colocar a máscara para lavar. Sinalizar também que, no caso das máscaras certificadas, elas têm um certificado próprio que prevê um número de lavagens máximo, mantendo as suas propriedades, e têm conselhos próprios para a sua manutenção, como é que devem ser higienizadas e de que maneira é que isso pode funcionar sem degradar a capacidade certificada da máscara. No caso das máscaras confeccionadas caseiras, as pessoas devem, como digo, higienizar a máscara com regularidade, pelo menos uma vez por dia. Julgo que um bom paralelismo é pensar tratar a máscara como tratam uma peça de roupa interior e, portanto, trocam todos os dias essa peça. E o filtro deve ser descartado e substituído depois da máscara ter sido higienizada e estar bem seca, então colocar um novo filtro para uma nova utilização.
Portanto, eu para colocar uma máscara comunitária como esta, as pregas devem estar viradas para baixo, certo?
Exatamente, ou seja, elas devem ter do lado de fora, as pregas devem estar viradas para baixo. Tendencialmente, as máscaras têm um arame que identifica a parte superior e inferior da máscara, sendo que a parte do arame deve estar na parte de cima, e que permita depois apertar esse arame, ajustando a máscara adequadamente ao nosso nariz. A máscara deve ser colocada, portanto, preferencialmente tocando apenas ou nos elásticos ou nos atilhos, dependendo do modelo, e portanto, colocada dessa forma. Devemos lavar as mãos antes e depois de colocar a máscara, particularmente, por exemplo, depois de retirarmos o filtro da máscara e o descartarmos, devemos lavar também as nossas mãos para assegurar que ficamos com as mãos higienizadas e não contaminadas ou potencialmente contaminadas pelo que quer seja que esteja no filtro da máscara.
Portanto, imaginemos que eu acabei de chegar da rua com a minha máscara comunitária, agora o que é que eu faço?
Portanto, agora, idealmente, lavar as mãos. Chegámos a casa, lavámos as mãos. Depois de lavar as mãos, vamos então retirar a máscara, tocando apenas nos atilhos. E, portanto, exatamente, um movimento para a frente. E agora, idealmente, estaríamos próximo do sítio onde íamos descartar o filtro. Portanto, tiraríamos o filtro para o lixo.
O filtro
e colocaríamos Sim, tendencialmente tem que se substituir se ficar úmido.
Okay.
Se ficar úmido, tem que se substituir. Portanto, é possível que as pessoas, durante o dia, levem mais do que um.
Sim.
E no final do dia, deve ser descartado e a máscara colocada para lavar pelo menos 30 minutos a 60 graus.
Muito bem. Portanto, eu lavo a máscara todos os dias ao fim do dia.
Pode ser lavada com o resto da roupa. Com o resto da roupa. Tem que ter atenção àquilo que são as características do tecido que utilizaram para a máscara e, portanto, se o tecido eventualmente for um tecido tingido, terem atenção que ele pode largar tinta, não é? Portanto, tem que ter as cautelas normais que teriam com qualquer outra peça de roupa, não é? Mas podem lavá-la com outra roupa, não tem problema nenhum, até porque se higienizarem a máscara os tais 30 minutos a 60 graus, o resto da roupa que for lavada também pode beneficiar precisamente dessa capacidade de desinfecção.
Há muitas dúvidas quanto à real prevalência da Covid-19 por causa dos casos não diagnosticados em todos os países. Há alguma estimativa para o número real de casos em Portugal?
Essa é a questão que todos gostávamos de saber, não é? Na prática, nós sabemos que há um número muito relevante de casos que são ou assintomáticos ou têm sintomatologia muito ligeira e, portanto, que as pessoas acabam por nem sequer valorizar de forma a contabilizarem esse caso. Nós só vamos ter dados mais objetivos quando fizermos os chamados estudos serológicos, que nos vão permitir apreciar numa população, tendencialmente numa amostra representativa, qual é que foi o número de pessoas que foi afetada. As estimativas apontam, são muito heterogéneas em relação ao número de casos notificados. Até porque, como os próprios sistemas de identificação são diferentes, é difícil extrapolar de uns contextos para os outros, de uns países para os outros. Mas há quem diga que nós temos 10 vezes mais casos do que aqueles que estão contabilizados. E, portanto, podíamos estar a falar aqui de um quarto de milhão de portugueses já afetados. Mas, verdadeiramente, só vamos saber quando fizermos os tais estudos serológicos e que vão ser muito úteis, precisamente, para conhecermos melhor aquilo que aconteceu na nossa população.
Uma análise recente publicada no Financial Times revela que a mortalidade entre a população por todas as causas, pelo somatório de todas as causas, foi mais alta nos últimos meses do que a média histórica para esta época. E que isto aconteceu na generalidade dos países, mas que esse aumento é particularmente pronunciado em países com situações graves de Covid-19, como a Itália, que teve um excesso de 90% de mortalidade. Em Portugal, esse aumento foi de apenas 10%. Haverá muitas mortes por Covid-19 não contabilizadas?
Bem, nós sabemos que há um aumento de mortalidade associado à Covid-19 que está contabilizado, não é? Contamos já mais de 1000 óbitos que estão contabilizados enquanto estando associados ao Covid-19. Mas a questão que se coloca é que efetivamente há um número de óbitos acima daquilo que seria esperado e que não estão identificados enquanto tal. E, portanto, há aqui várias explicações possíveis. Diria que há duas que principalmente podem explicar esse aumento de mortalidade. Por um lado, há casos, seguramente, de doentes com Covid-19 e que não são diagnosticados enquanto tal, porque ou não foram alvo de teste, ou morreram no seu domicílio e depois não houve lugar à colheita pós-mortem. Portanto, haverá, seguramente, casos de mortalidade Covid em que não foi feito o teste e, portanto, não podem ser contabilizados enquanto tal. Outra situação que nos preocupa também é a possibilidade de haver mortalidade por outras causas que não diretamente associadas ao Covid, mas no contexto da pandemia. O que é que eu estou a querer dizer? Temos assistido a um número reduzido de recurso à urgência por situações conexas com patologia que é independente do Covid. Estou a pensar, por exemplo, em acidentes vasculares cerebrais, infartes, até a própria doença oncológica. Teve uma redução do seu recurso aos cuidados de saúde. E, portanto, o que pode estar a acontecer, e para isso teríamos que olhar de forma mais detalhada para aquilo que são os certificados de óbito, mas o que pode estar a acontecer é que as pessoas, com receio de irem aos hospitais, portanto, com o receio causado pelo coronavírus, evitam fazê-lo. E, portanto, quando o fazem, já o fazem num estadio avançado da doença, em que depois os profissionais de saúde têm maior dificuldade em reverter esses quadros. E, portanto, acabam por haver um aumento da mortalidade por essa via. E, portanto, é muito importante pensar a mensagem que as pessoas, perante os sinais de alarme, que conhecem das mais variadas doenças, devem continuar a ligar, como sempre ligaram, ou a linha 112, se for de facto uma emergência, ou a linha SNS 24 para obter orientação. Adicionalmente, e isso felizmente, tanto quanto sabemos, ainda não está associado à mortalidade, mas eventualmente poderia vir a ocorrer, é a questão conexa, por exemplo, com a redução na vacinação. E isto é particularmente importante na primeira infância. As pessoas não devem deixar de se vacinar, porque o pior que nos podia acontecer era agora, em cima ainda deste problema do coronavírus, termos um surto de sarampo ou de outra qualquer doença evitável para vacinação. E, portanto, deixo aqui também o apelo para que as pessoas não deixem de cumprir o calendário de vacinação. O Programa Nacional de Vacinação é uma história de sucesso desde 1965 e, portanto, é importante que mantenhamos boas coberturas vacinais para evitar outros problemas de saúde. nesta fase já estamos a retomar um conjunto de outras atividades e, portanto, acreditamos que se vai reduzir esta proporção de mortalidade indireta associada ao Covid. Ou seja, os diagnósticos vão voltar a ser feitos através dos exames complementares diagnósticos que foram adiados agora durante estes mês e meio. A consulta externa também irá regressar. Enfim, há um conjunto de recursos que vão provavelmente agora ter que recuperar tempos de espera que já não eram pequenos, mas que agora seguramente se avolumaram, por forma a que nós possamos ter uma resposta no Serviço Nacional de Saúde que seja protetora da saúde de toda a população.
Nós temos uma ideia da percentagem de infecções que são transmitidas por doentes sem qualquer sintoma?
Há estudos, em Portugal eu não conheço esse número, há alguns estudos que apontam para que a taxa de indivíduos infectados por pessoas assintomáticas seja de 30% a 40%. E, portanto, é muito, não é? E nós temos que, de facto, é difícil controlar uma doença quando nós não sabemos quem é que a pode transmitir. E, portanto, temos tido várias situações, as pessoas, inadvertidamente, precisamente porque ainda não tinham sintomatia, acabaram por estar em contacto com um número apreciável de outras pessoas e que isso acabou por levar à disseminação da doença. Portanto, é aqui um desafio importante que nós temos de, retrospectivamente, ir identificar os contactos destes doentes, por forma a colocar esses contactos em quarentena e, por sua vez, reduzir a possibilidade destes transmitirem, se adoecerem, a doença a outras pessoas. Portanto, é aqui um papel importante de detetive, de conseguirmos fazer, por um lado, a identificação dos doentes e, por outro, de todos os contactos. Se nós conseguirmos identificar todas as cadeias de transmissão, seguramente que seremos mais bem-sucedidos na redução da disseminação da doença.
A Covid-19 terá um efeito sazonal de magnitude relevante?
Nós não sabemos bem, ou seja, não há muitos dados que apontem de forma objetiva para que as temperaturas ou a umidade possam reduzir a disseminação da doença. Os exemplos que temos agora do Brasil, em que a situação está difícil e com muita disseminação de doença, pode ser um fator que leve a que nós não consideremos que haja uma sazonalidade e, portanto, uma redução do número de casos agora com o aumento das temperaturas e com a chegada do verão. O que nós sabemos é que os vírus respiratórios tendem a circular mais no inverno e, portanto, havia alguma, entre convicção e expectativa e esperança, de que estes vírus pudessem reduzir a sua circulação no verão, mas ainda não temos dados objetivos que o permitam confirmar.
Neste momento, hoje, em Portugal, um doente infectado contagia em média e, efetivamente, quantas outras pessoas?
Pois, o famoso R, não é? Ou seja, tem sido muito estimulante ver tanta gente a falar sobre epidemiologia, não é? O valor do R quase equiparado aos pontos de um qualquer clube de futebol na tabela classificativa. E, portanto, é bom ver as pessoas a falar de ciência e a discutir estes números. Bem, o que nós sabemos é que temos um número de R, que é o R0, que é um número teórico, ou seja, numa população completamente suscetível, sem imunidade e sem qualquer tipo de controle, nós acreditamos que o R oscilasse entre 3 e 4. Ou seja, cada pessoa transmitiria a doença a 3 a 4 pessoas. E, portanto, isto daria rapidamente um crescimento exponencial. Portanto, isto era um número teórico. Depois, no contexto real, obviamente que ainda não se verificar desta forma. E, portanto, o que estamos a verificar agora é que o número do R foi descendo de forma gradual. Teremos ultrapassado o 1, e o 1 é um valor muito importante no R, porque é aquilo que diferencia entre, se estivermos acima do 1, a doença estar a crescer, ou se estivermos abaixo do 1, a doença estar a decrescer. E, portanto, temos passado abaixo do 1, e estaremos agora... Nós temos dificuldade com os dados, porque, na prática, nós só temos acesso aos dados que são divulgados pela DGS no seu boletim, e esses dados são dados por data de notificação da doença. Idealmente, para calcular o R, o que nós deveríamos ter era um data de início de sintomas. E, portanto, a DGS e o INSA, que têm acesso a esses dados mais minuciosos, a título individual, conseguem calcular este R de uma forma mais eficaz. Nós acreditamos, pelas contas que temos feito, que o R agora está entre os 0,7 e os 0,8. Tínhamos descido já mais abaixo desse número, entretanto o número subiu um pouco e, infelizmente, perante a redução das restrições, é provável que o número possa subir um pouco. Se nós reduzimos as restrições, a disseminação pode aumentar um pouco. Portanto, a nossa expectativa é ver se nós conseguimos manter, apesar de um crescimento que é previsível, esse valor abaixo do 1. mas como digo, para ter dados mais rigorosos de valor de R, até com resolução regional, porque sabemos que a velocidade da disseminação da doença é bastante heterogénea em Portugal, tivemos muitos casos na região norte, mas por exemplo a região Alentejo foi praticamente poupada à disseminação, e portanto é difícil para nós ter esses dados, seguramente as autoridades terão dados mais objetivos sobre esse número.
No fundo, agora, com a progressiva abertura da economia e da atividade, o que se pretende fazer é qualquer coisa como manter as medidas de confinamento, mantendo a atividade, ou seja, tomar outro tipo de medidas de prevenção que nos permitem um certo isolamento social saindo de casa. É isso que nós pretendemos fazer.
Na prática, o que vamos tentar fazer é compensar a redução das medidas de confinamento com outras medidas de saúde pública que possam equilibrar os pratos da balança, tendencialmente no sentido até de reduzir mais a disseminação da doença. E isso implica transpor para o contexto das diversas atividades aquilo que são medidas de prevenção e controle de infecção. Portanto, o distanciamento físico é uma delas e podemos fazê-lo de várias formas, ou com estruturas físicas propriamente ditas, e portanto já vimos vários estabelecimentos que instalaram estruturas físicas para proteger os trabalhadores, por exemplo, nos supermercados, nas linhas de caixa, vários balcões de atendimento têm agora folhas de acrílico, portanto, têm estruturas em acrílico ou vidro que evitam uma maior projeção de gotículas. Temos a questão, por exemplo, das máscaras, que também reduzem essa disseminação da doença. Vamos ter a redução da lotação dos espaços, portanto, menos pessoas juntas também disseminam menos a doença. Vamos ter que, provavelmente, manter algumas tarefas que possam ser feitas à distância. Portanto, nós, do ponto de vista, por exemplo, do teletrabalho, demos aqui um salto tecnológico abrupto, que se calhar levaria anos a implementar. Portanto, eu diria que esta é um dano colateral, ou um efeito colateral positivo do Covid. Foi que um conjunto de atividades acabou por permitir funcionar à distância, e nós hoje, se calhar, isto seria uma conversa que teríamos em pessoa, não é? E estamos hoje aqui a tê-la através de meios tecnológicos. E, portanto, tudo isto são alternativas úteis e importantes para nós reduzirmos a disseminação de doença. Na prática, nós estamos a tentar diferir os casos no tempo, assegurar que o nosso serviço de saúde continua a responder com um nível de serviço que seja consentâneo com este aumento da procura, e estamos a tentar, em boa verdade, ganhar tempo, porque verdadeiramente só vamos resolver o problema quando encontrarmos uma das soluções. Ou teremos uma vacina eficaz e que possa ser distribuída em massa às populações, ou teremos uma opção terapêutica que também permite controlar a doença com maior facilidade, e a terceira opção é atingirmos um nível de infecção tal na comunidade que já nos permita ceder à imunidade de grupo. E até ver, não parecemos estar próximo de nenhuma das possibilidades. Há quem advogue, por exemplo, em relação à imunidade de grupo, se nós assumirmos que o comportamento das pessoas e a suscetibilidade das pessoas não é homogénea, e, portanto, podemos precisar de menor nível de imunidade para assegurar esta tal imunidade de grupo, isto ainda assim estaria na ordem dos 15%, 20%.
Sim, nós falámos com a matemática Gabriela Gomes, que precisamente nos falou desse modelo heterogéneo.
Exato. Mas pronto, lá está. Também é um modelo, não é? E há uma coisa que nós sabemos, é que os modelos estão todos errados. Podem estar muito errados ou pouco errados, mas nós só vamos saber depois deles acontecerem, não é? Por exemplo, um dos modelos que serviu de base numa fase inicial e que foi muito considerado era o modelo do Imperial College, de Neil Ferguson. Só que o modelo que eles estavam a utilizar era um modelo que funcionava num cenário de não intervenção. Ou seja, se nós não fizéssemos nada, se nada acontecesse, aquilo era a disseminação exponencial dos casos. E, portanto, também não era verdadeiramente um modelo que fosse facilmente transponível para a nossa realidade. As pessoas, até por receio individual, adotariam, tal como aconteceu em Portugal, até antes das medidas de confinamento, as pessoas acabaram por se reservar mais ao seu domicílio. E, portanto, o problema dos modelos é exatamente esse. Nós só sabemos se eles são correspondem ou têm uma boa relação com aquilo que é o comportamento na realidade, depois de acontecer, porque os modelos são baseados em parâmetros. E num cenário de incerteza como é este do Covid, nós temos que usar determinados pressupostos para incluir nos parâmetros. E, portanto, isso podemos acertar mais ou menos. E tendencialmente, eu diria que os modelos mais robustos que estão a ser desenvolvidos, nós temos uma melhor correlação entre aquilo que estava projetado e aquilo que acaba por ser a realidade. Portanto, eu, apesar de tudo, apesar de estarem todos errados, haverá seguramente um papel importante para os modelos e que nos ajudam, seguramente, a planear e a identificar aquilo que são as medidas para controlar o problema.
Vamos continuar. Está-me a ouvir, Ricardo Mexia?
Estou a ouvir.
Concorda com a vigilância dos cidadãos através do telemóvel?
Essa é uma questão complexa, ou seja, há vários países que já adotaram ferramentas desse género e que permitem perceber se um indivíduo que, entretanto, foi identificado como caso, com quem é que contactou, por forma a que esses contactos possam ser identificados de forma mais célere, mas eu tenho algumas dúvidas sobre, por um lado, a execuibilidade dessas ferramentas, das experiências que já existem em alguns contextos, por outro, até que ponto é que num contexto jurídico como o nosso, e até diria social como o nosso, seria aceitável para todos nós haver uma perda de privacidade que sistemas desse género implicam, não é? E, portanto, eu julgo que temos que ter um debate na sociedade sobre se esse é o caminho que queremos trilhar e eu acredito que há um papel para a tecnologia também no controle da doença transmissível, seguramente que sim, mas tenho dúvidas se isso deve ser feito de forma obrigatória ou se cada um voluntariamente o pode fazer. Aproveito para dar aqui conta, por exemplo, de um mecanismo que tem sido adotado em vários países e que nós em Portugal também temos, que é o da vigilância participativa, ou seja, as pessoas voluntariamente fornecem dados sobre o seu estado de saúde, sobre se têm sintomas ou não têm. Nós, no Instituto Ricardo Jorge, por exemplo, temos o GripNet, que é uma ferramenta que faz parte de um consórcio internacional em que monitoriza a gripe. E estamos agora a adaptar esta ferramenta para monitorizar também o Covid, porque os sintomas, como bem sabemos, são ligeiramente diferentes e implicam uma monitorização também ligeiramente diferente. Mas estas ferramentas voluntárias, em que as pessoas podem disponibilizar os seus dados, se assim o entenderem, julgo que têm também um papel útil e acredito que sim. A questão das aplicações, como digo, acho que temos que ter um debate todos sobre o seu papel e eu acredito que podem, efetivamente, dar um contributo importante para, de forma massificada, nós controlarmos o problema.
Ricardo Mexia, o que mais lhe dá esperança?
Eu acho que temos todos muita esperança que a situação possa evoluir de forma positiva. Há algo que me parece muito útil e que temos que realçar. Há aqui uma conjugação de esforços por parte de diversas entidades, a nível internacional, a nível nacional, que eu julgo que tem sido muito interessante de acompanhar. Ou seja, os esforços que estão a ser feitos no desenvolvimento de soluções terapêuticas, os esforços que estão a ser feitos no desenvolvimento de vacinas, as próprias soluções tecnológicas que estão a ser pensadas, enfim, tudo isto é fruto de uma confluência de vontades que não é tão frequente assim, infelizmente. E, portanto, eu julgo que esta é esta partilha de informação, este agregar de esforços de múltiplas entidades, eu julgo que é de realçar. Pois eu acho que também temos que realçar aquilo que foi o papel dos cidadãos, não é? Os cidadãos tiveram aqui um papel central ao terem aceito as recomendações das autoridades, ao terem aceito aquilo que foram as imposições e restrições às suas liberdades por parte do governo, porque perceberam que estava muita coisa em risco e contribuíram de forma decisiva para controlar o problema. Portanto, eu quero acreditar que num horizonte breve também vamos continuar a manter essa colaboração interinstitucional, internacional e também com a colaboração dos cidadãos. E acredito que todos juntos, se cumprirmos aquilo que está preconizado, as medidas de etiqueta respiratória, distanciamento físico, higienização das mãos e a utilização de máscaras de forma generalizada, vamos conseguir ultrapassar todo este problema de uma forma mais ágil. Inclusivamente, diria que vários destes comportamentos, se perdurarem no tempo, também vão ser úteis para outros problemas, não é? A questão da higienização das mãos, por exemplo, terá um papel também na redução daquilo que é a incidência da doença gastrointestinal, naquilo que é a incidência da própria gripe, e, portanto, eu acredito que estemos aqui reunidas as condições para que, no futuro, consigamos enfrentar outras situações análogas de forma mais eficaz. E deixava também um repto, que é nós temos que perceber que este tipo de situação, estas pandemias, não são, isto não é um episódio único e, portanto, vão se repetir no futuro. E, portanto, vamos ter que dotar o país, as instituições, nós próprios, de capacidade para responder a estas ameaças. E, portanto, deixava aqui um pedido, um apelo, para que, quando as coisas acalmarem, possamos ter uma reflexão importante sobre o papel, por exemplo, da saúde pública, que recursos é que queremos alocar, que equipas é que queremos construir, para ter uma capacidade de resposta mais ágil, mais eficaz, perante ameaças deste género. E, portanto, aqui o planeamento estratégico é essencial para nós, no futuro, enfrentarmos tudo isto com maior confiança.
Muito obrigado, Ricardo Mexia, e muito obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar, já amanhã, não com um, mas com dois convidados, o médico Filipe Frois e a investigadora Maria João Pereira. Vamos perguntar quem está mais em risco. Até lá!